Olá, muito boa tarde, uma hora em ponto em Brasília, no horário de verão. Está no ar o Câmara Hoje desta terça-feira, 13 de janeiro. Neste mês, você vai acompanhar ao vivo debates sobre temas de interesse popular que estão em pauta no Congresso Nacional. Hoje, o nosso assunto é a crise hídrica. Eu sou Adriana Marcondes. O Câmara Hoje é transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. No programa de hoje, vamos debater a crise de água que tomou conta do Sudeste brasileiro em 2014. Várias audiências públicas na Câmara dos Deputados trataram do assunto. Os especialistas alertam: a curto prazo é preciso melhorar a gestão da água e punir quem desperdiça. A longo prazo, a receita é reflorestar o país. Entenda como a crise de água é bem mais séria do que muita gente pensa na reportagem de Dulce Queiroz.
2014 vai entrar para a história como o ano dos extremos. Muito calor e seca no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte, chuvas e enchentes. E para 2015, a previsão não é de melhora. Desmatamento, degradação e poluição dos rios e falta de planejamento. Segundo Marúcia Weitel, do Instituto Socioambiental, é preciso pensar com urgência em uma mudança no sistema de gestão da água.
A transição que nós precisamos fazer é sair desse modelo da gestão da oferta, que é quanto você quer de água, eu vou buscar, para um modelo da gestão da demanda, que é temos tanto de água, precisamos cuidar dessa água, parar de desmatar os mananciais, recuperar as áreas de preservação permanente e economizar mais água e usar a água de uma forma mais inteligente.
O representante da Agência Nacional de Águas, Joaquim Gondim, concorda com Marúcia e aponta algumas soluções práticas defendidas pela agência, como, por exemplo, o sistema de reuso da água.
O reuso de água, ela é essencial porque ela aumenta a oferta. Aquela água que vinha poluída, que iria ir para os rios, para os nossos reservatórios, se você tratar, você pode dar um aproveitamento melhor, liberando água mais nobre para outros usos.
Outra proposta apresentada pela Agência de Águas é a punição para quem gasta além do necessário.
Deve ser pensado também em medidas que quem consome acima das quantidades recomendadas, acima das suas médias, também deve ter algum tipo de sanção no sentido de que ela se ajuste ao atual momento de crise que nós estamos passando no país.
Chuvas isoladas e passageiras, acompanhadas de temporal em São Paulo, não são suficientes para a recuperação dos reservatórios de abastecimento dos 39 municípios da região metropolitana e de regiões próximas à capital paulista. De acordo com a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o volume de água armazenada no sistema Cantareira caiu nesta segunda-feira de 6,6% para 6,5%. Este manancial é responsável pela água distribuída a 6 milhões e 500 mil consumidores. Para falar sobre a crise hídrica em São Paulo e no país, nós convidamos o professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Demetrios Christofides. Ele conversa com a repórter Carolina Nogueira. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Adriana. O problema do abastecimento de água não é novo no Brasil. A novidade é que agora é uma questão que não se restringe apenas ao semiárido da região Nordeste e já chegou nas principais cidades do país. O governo federal intensificou seu programa de cisternas e apresentou também outras iniciativas, como o monitor de secas, que pode antecipar dados de estiagem. E anunciou ainda um grupo de trabalho para otimizar as ações do governo. A gente conversa então sobre essas e outras iniciativas com o professor Demetrios Christofides, que é professor de engenharia e especialista em recursos hídricos. Professor, essas medidas do governo federal são suficientes? O que mais é necessário que seja feito?
Além disso, é preciso fazer um planejamento revisando o sistema que já existe, de modo a que possamos ter uma situação de longo prazo, de médio e longo prazo. O que esses projetos foram feitos há muitos anos atrás e são feitos projetos de sistemas de armazenamento plurianuais. Esses sistemas plurianuais são baseados em médias históricas de observações e o que se vê hoje é que nos últimos anos houve uma precipitação abaixo da média. Então, na situação atual, já passou da fase de sinal amarelo, já estamos em posição de vermelho. Então, na fase que antecede o sinal amarelo, já teria que ter feito um estudo revisando essa situação.
Mas a culpa, basicamente, é da falta de chuva?
Não é só da falta de chuva, porque nós já conhecemos que é assim que se funciona a natureza. É também uma situação onde nós teremos que ter precaução e trabalhar tanto a gestão da oferta quanto da demanda. Da oferta é porque nós verificamos que a oferta pode ser variável, não só no tempo, como também é variável no território. Então você verifica quais são os territórios que vão receber água e fornecer essa água para o sistema que já existe. E da demanda, a questão fundamental é que não é valorizado muito a água. Então teria que ter um sistema que nós tivéssemos uma eficiência maior na oferta de água, uma eficiência tanto maior na oferta quanto uma eficiência no consumo. Hoje a média de perda de água no Brasil é da ordem de 40%, 37% é o último levantamento. Então é uma perda elevada. Nós teremos que verificar se é possível nós reduzirmos para a faixa de 15%, que é o que é utilizado em cidades que têm uma gestão eficiente.
Essa perda é o que a gente observa com as pessoas lavando as calçadas, lavando o carro com água?
Essa perda que eu falo é a perda no sistema de abastecimento, até que a água chegue às moradias, às unidades consumidoras. O que acontece com... É um uso não apropriado, que é esse uso de lavar calçada, servindo de vassoura. Cada um de nós tem uma média de consumo de 200 litros por dia dentro da sua residência. O que acontece é que nós fazemos usos indevidos, itens novos ou itens que são esbanjadores. Esses são os itens que você citou, Carolina, que são os itens relacionados com principalmente a água fora da moradia, em volta da moradia, com irrigação, perdas também, às vezes perdas dentro do sistema de predial, né, que são outras perdas.
Professor, parece até ironia, mas o Brasil possui a maior reserva de águas doces superficiais do planeta, segundo a ONU. Apesar disso, para o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, as mudanças climáticas, o desmatamento e a má gestão fizeram com que São Paulo, por exemplo, entrasse em crise de falta d'água.
Nós temos três problemas que eu acho que resultaram nessa crise hídrica de São Paulo. Primeiro, o problema da mudança climática, que mudou o regime de chuva. Nós estamos tendo uma seca prolongada, uma seca que jamais foi vista na região. Desde que começou a se medir clima e chuvas, nunca vimos isso. Nós temos também o bioma que produz a água, o bioma que gera a água, que é a Mata Atlântica, esse bioma também foi afetado de maneira trágica. Só 7% dele está em pé. Então, os rios, as nascentes foram desmatadas e isso compromete muito, não é, a água que vai para as represas. E, por último, evidentemente, a gestão temerária desses recursos que não tiveram a possibilidade de prever o que poderia acontecer e sinais claros já tinham sido dados. Então, acho que, pelo grau de importância, os dois primeiros são de cunho ambiental e o outro gerencial, que eu diria que não é estrutural, é conjuntural, mas é também importante.
1h08 em Brasília, e para comentar a entrevista do deputado Sarney Filho, eu volto a chamar a repórter Carolina Nogueira, que conversa ao vivo com o especialista, professor de engenharia ambiental da Universidade de Brasília, Demetrios Christofides. Carolina.
Professor, o deputado falou, então, em gestão temerária, em muitos casos. O senhor falou em perdas dentro do próprio sistema. É possível, hoje em dia já acontece, de se punir com multas os gestores, essas distribuidoras responsáveis pela distribuição de água e que perdem tanto, 30% da água distribuída?
Não, tem a punição, é um caminho, mas o que se usa no mundo moderno vai não só na punição, mas no caminho da premiação. Então, o que até São Paulo usou esse caminho recentemente, premiando aqueles que economizassem água. Esse é um caminho que eu julgo mais adequado. É desenvolver capacidades, educar, estabelecer com as pessoas que têm que ter uma consciência com a água, o valor que a água tem. Essas questões são fundamentais. Não se pode abrir mão de nenhuma das alternativas que nós temos. Em alguns casos, não adianta premiação, tem que ser mesmo uma tentativa de punição. Mas existem instrumentos econômicos hoje que são muito mais usados no mundo moderno e a política pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, a iniciativa privada pode participar disso, tem que criar condições a partir da valorização da água para que haja sempre uma redução do consumo. O consumo preconizado mundialmente é de 50 litros, podem resolver a questão numa residência, é claro que de pessoas que têm uma condição mais de sobrevivência. Mas existem as perdas. Se nós temos uma casa que com o usual, cada habitante consumir 200 litros por dia e a perda é de 50%, esse índice vai para 300. Eu sou obrigado a buscar no manancial 300 litros para perder 50 para oferecer 200. 50%. Então, essa situação não pode persistir nas regiões que não têm recurso. Foi falado anteriormente que o Brasil tem muita água. No Brasil, precipita anualmente, em cima do território brasileiro, 12% da água renovável todo ano. Ainda entram dos países, das bacias, que são contribuintes para o país, mais 6%. Então, o país tem, a cada ano, em média, da série histórica observada, 18% da água do mundo. Mas esses 18%, em parte, em maior parte, estão na Amazônia e no Centro-Oeste. Aí é 80%. Nós estamos vendo que os outros 20% é que estão tendo problemas, inclusive, de falta d'água. Enquanto os 80%, o restante onde recebe 80%, está tendo excesso de água. Foi mostrado na reportagem. Então, onde nós temos 20% da água, mora mais de 80% da população. Nós temos 20% da água para 80% e 80% da água para 20%. Então, algo tem que ser tratado, quando é falta de água, na região que ele realmente está sofrendo da deficiência. E, no outro caso, nós temos tratado as questões de excesso de água. Em São Paulo, o que a gente observa é que existem equipes muito bem treinadas, capacitadas, bem pagas, que elas trabalham de forma assim, muito fragmentada. Tem equipes que só cuidam de excesso de água. Quando a água chega, eles tratam de afastar essa água o mais rápido possível. Tem outras equipes do mesmo governo, muito bem treinadas, capacitadas, para procurar água quando ela está faltando. Pode ver que na mesma cidade, no mesmo dia, não tem água no reservatório e a cidade está inundada. É o que nós estamos vendo no noticiário hoje. Então, nós temos que verificar como planejar de forma integrada. Integrar a bacia toda, com todos os usuários, todos os agentes, principalmente os agentes de política pública. Essa é uma questão.
Professor Demetrios, é lógico que é uma questão pública, de políticas públicas. Vamos, então, ouvir mais um trecho da entrevista com o deputado Sarney Filho. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista sugere a criação de um comitê de gestão da crise hídrica. Vamos ouvi-lo.
Eu fiz uma proposta, inclusive uma indicação para a presidente Dilma, para que ela crie o comitê de gestão da crise hídrica. Eu acho que a Câmara deve fazer um acompanhamento, sim. Tenho certeza de que essa é uma discussão que vai se prolongar, porque as questões, o resultado das mudanças climáticas, eles estão aparecendo cada vez mais. E na medida em que esses resultados afetam a vida, o dia a dia dos cidadãos, ele vai ter repercussão aqui dentro do Congresso.
Professor Demetrios, este comitê aqui no Congresso Nacional, sugerido pelo deputado Sarney Filho, pode ser o início de uma solução para a questão hídrica?
Sim, claro, já devia ter acontecido há mais tempo, porque o comitê tem uma visão transdisciplinar, interinstitucional. De toda forma, essa visão de diversas facetas, tanto da oferta de água, daqueles que trabalham mais com a questão ambiental, com a fauna, a flora, a vegetação, como com aqueles que são os usuários, é importante para que todos tenham uma visão de desenvolvimento sustentável, possam trabalhar procurando soluções de médio e longo prazo que ultrapassem essas dificuldades que da variabilidade climática. Se nós conseguirmos atender as exigências que uma variabilidade climática traz, estaremos perto daquela que é da mudança climática. A variabilidade já é conhecida pelas próprias informações que nós temos de anos passados. Varia de tanto a tanto, no mês tal já foi a menor vazão, foi essa, a maior foi aquela. Então, essas situações, nem isso nós estamos fazendo. O que nós podemos, conhecemos e podemos controlar, e nós não estamos controlando, não estamos administrando, não estamos fazendo a gestão adequada. Então, não conseguimos, na variabilidade climática, atuar naquilo que podemos facilmente, imagine naquilo que é a mudança climática, que nós não temos nenhum controle.
Professor, o deputado sugeriu também uma política de reflorestamento. O Brasil já tem hoje uma política mínima de reflorestamento, uma política adequada. Começando agora, para quando um resultado de uma política dessa poderia dar um impacto na preservação aí dos mananciais?
Bom, eu acho que, inclusive, antes da política de reflorestamento, temos que evitar que haja necessidade da política de reflorestamento naquelas terras que estão sendo desmatadas atualmente. Então, é muito mais barato eu evitar. Mas é claro que, ao mesmo tempo, tem que recuperar as áreas que já estão degradadas.
Especificamente então, na Mata Atlântica.
Uma das formas de atuação propostas em diversos documentos, inclusive, é da possibilidade de transformar a agricultura brasileira em uma agricultura tecnificada, com irrigação, por exemplo. Ela tem capacidade de evitar que haja avanço em novas áreas, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Então, isso propiciaria cessar o avanço. Já você sabe que no futuro não vai ter problema de recuperar terras que agora estão sendo degradadas. E vai trabalhar, evitando então esse avanço, vai trabalhar, como o próprio deputado falou, naquelas terras que já foram degradadas. Com irrigação, inclusive, é possível trabalhar. Inclusive com o reuso que foi colocado aqui, é possível trabalhar cultivando áreas que estão degradadas, inclusive para cultivos que não são alimentares. Então, nós produzimos têxteis, produzimos muitos produtos agrícolas que são utilizados para energia. Então, principalmente cana para energia. Nós podemos, em vez de avançar em áreas produtivas de alimentos, em áreas novas, podemos utilizar essas áreas degradadas. Essa sugestão do deputado é muito importante se tivermos uma política segura. Já estabelecendo um zoneamento, os locais que vão ser feitos, quem vai fazer e qual é o prazo. Porque, assim, a gente fala que é preciso e depois ninguém não atua com prioridade e nem com foco, né?
1:17 em Brasília. Este é o Câmara Hoje, de terça-feira, 13 de janeiro. Você acompanha o debate sobre a crise hídrica no Brasil. A secretária de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Adriana Melo Alves, lembra que a crise de água, que atingia apenas o semiárido do Brasil, já chegou em outras regiões do país. E para não piorar, é preciso uma política pública eficiente e moderna. Vamos ouvi-la.
Os estados do Brasil e o Brasil de modo geral têm que pensar exatamente num plano de segurança hídrica que o Ministério também lançou recentemente em parceria com a ANA para conseguir trabalhar num planejamento de longo prazo para enfrentar essa questão. A questão da escassez hídrica, ela vem afetando não apenas o Brasil, mas outros países também, e é necessário ter esse planejamento de longo prazo. O que era um problema mais restrito ao semiárido, e o semiárido e os estados e as políticas já estão mais amadurecidas nessa região, isso tem que ser expandido agora para os outros estados da federação, com políticas nacionais aí para se enfrentar essa questão hídrica. Isso passa por inovação, por tecnologia, a questão do reuso, a questão e campanhas, principalmente campanhas de racionamento, uso racional da água, uso mais eficiente, com menor taxas de desperdício. Então, eu acredito que novas tecnologias devem ser incorporadas e experiências de outros países como México, Austrália, são bem-vindas. Acho que cabe conhecer essas experiências e adotá-las no Brasil e começar um ciclo de um programa mais nacionalizado realmente para enfrentamento dessa questão com diferentes tecnologias. Eu acho que também a estratégia deve ser bem flexível. São diferentes tecnologias para cidades altamente adensadas como São Paulo e também para núcleos rurais rarefeitos, com população rarefeita, como no semiárido brasileiro. Então temos que pensar diferentes públicos, diferentes populações, porte de renda e densidade populacional em política, em uma política nacional, mas com ações aí mais abrangentes.
Professor, a secretária fala, então, em situações diferentes de estado para estado, em uma política nacional que respeite os perfis diferentes de cada região. Mas o ideal não é uma mudança de consciência global para evitar que os lugares onde ainda existe água não sejam atingidos pelo mesmo problema no futuro?
Não, eu acho que tem que ter o que ela falou realmente, porque existem especificidades regionais. A política brasileira, através da Constituição, definiu duas dominialidades da água. Com isso, as águas de domínio da União são, a gestão é feita pela Agência Nacional de Águas, mas cada estado e o Distrito Federal tem sua própria agência ou sua própria entidade responsável. E essas entidades devem, com base na peculiaridade de cada bacia hidrográfica, de cada ecossistema, clima e tal, trabalhar a parte que você acabou de citar, Carolina, que é a parte de educação, desenvolvimento de capacidades. Hoje, as pessoas não têm noção do quanto consomem de água por dia. Por exemplo, cada um de nós consome a água através daquilo que entra na sua casa, mas daquilo também que ele tem acesso como alimento, como produto industrializado, que é a água virtual chamada. Em média, cada um de nós consome 1 litro de água por minuto. Isso não é conhecido. A pessoa precisa saber, o governo precisa saber, os tomadores de decisão, as agências, precisam saber como fazer políticas públicas que sejam eficientes, como ela falou, eficazes e efetivas para reduzir a aplicação de água na fabricação de produtos e na produção, seja agrícola, pecuária, seja agroindustrial, seja industrial. Então é preciso saber isso, é preciso saber em casa que muitas vezes aquela varrição hidráulica ou hídrica, essa varrição hídrica muitas vezes consome mais do que uma pessoa dentro da sua casa para cozinhar, tomar banho e afastar os despejos. Isso depende então. A política para o Acre, que é predominantemente uma região que recebe excesso de água, é diferente da política para uma região como a Paraíba, né? Então eu teria que fazer atitudes muito localizadas. Aí o governo federal tem a condição de orientar e estabelecer esses caminhos e estratégias para cada um desses estados, cada uma das bacias, para cidade é uma coisa, para o meio rural é outra, né? E assim por diante.
Você acha que o alerta está suficientemente feito? O governo federal, os governos estaduais, a população em geral já estão suficientemente alertas? Se nada mudar, esse problema de São Paulo pode chegar ao Brasil inteiro, a todos os outros estados?
Não, eu não. Eu alerto primeiro. Esse tipo de condição que aconteceu não é suficiente, ao meu ver. Eu já tenho muito tempo que eu trabalho nessa questão. Assim que acabar esse problema, por força da sazonalidade, porque vem um momento que vai chover um pouco mais e tal, as pessoas se esquecem, só quando começar o problema de novo, vão se dedicar a outros temas que vão ocupar a pauta e a agenda. O que eu penso, o modo meu de pensar é particular, logicamente podem discordar, é que essa situação vai continuar se agravando, porque hoje a demanda está maior, a falta de valorização, cada um usa água, ela está em tudo e ela que mantém tudo, mas não tem nenhum valor, né? As pessoas não consideram isso. E o olhar utilitarista, ele vai continuar afetando essa questão. E nós temos, então, que melhorar o nosso planejamento, principalmente o planejamento já não só para mudanças climáticas, mas eu acho que se nós fizéssemos um planejamento para variabilidade climática, que é o que se fazia e que se abandonou, as pessoas agora têm um olhar muito utilitarista, existe uma desagregação de interesses, existe interesses os mais variados e eles não são conflitantes, eles não são, pelo menos, complementares. Isso aí que deveria acontecer. A união entre as instituições, a união entre os agentes que têm interesse na água, para que houvesse uma forma de olhar para o bem comum, para o coletivo, e não para o setorial fragmentado, que é o que acontecia no passado, e que a própria Constituição e a Lei 9.433 da Política de Águas veio tentar superar. E até agora as pessoas ainda têm a mente ultrapassada. É um paradigma superado e que está difícil de mudar.
Professor Demetrios Christofides, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe hoje com a gente. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês. Espero que esse trabalho que vocês estão fazendo sirva para melhorar a compreensão e a consciência sobre a água. A maior fonte de segurança para a água é a fonte da consciência.
Então. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Então, a gente volta ao estúdio com a Adriana.
É, todos nós esperamos isso mesmo, professor. Melhorar a consciência de cada um que está em casa e preservar esse bem tão precioso, não é mesmo, Carolina Nogueira?
Exatamente.
Obrigada, Carolina Nogueira. Obrigada também ao professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Demetrios Christofides. No Câmara Hoje, desta terça-feira, 13 de janeiro, nós debatemos a crise hídrica no Brasil. Agora, 1h25 em Brasília, no horário de verão. Lembrando que o Câmara Hoje é transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. Eu sou Adriana Marcondes. Tenha uma excelente tarde.